Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Copa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:09 na Bahia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você, pra você, pra você da Zona Norte, pra você da Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, a turma dos distritos, é bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo, viu?
Bom dia, bom dia.
Sextou e o Tropa já tá no ar aqui na sua Rádio Gabriela FM, com muita informação, prestação de serviço e a sua participação, é claro, 739-8829-1029, você participa do Tropa de Elite até às 8 no oferecimento de Gustavo Vidro Elétrico, Casa do Carpinteiro, Planeta Doces, Jau Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista em Premoldados Guanabara. Vamos juntinhos até as 8, time já escalado, o melhor time de correspondentes, interligando a nossa região. Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E no Bola Dentro tem Edenildo Braga trazendo as informações do futebol. E dividindo a bancada, ele que veio de branco, porque é sexta-feira, repórter policial mais premiado da Bahia, chega chegando!
Marinho Santos!
E chegando, chegando pra dar bom dia pra todo mundo. Tá todo mundo com rádio ligado, cedinho. É o Sargento Santos Silva no bairro do Malhado. Bom dia pra você. O Gugu Burg. Alô, Gugu. Aquele abraço também pra você aí no bairro do Malhado. Aumenta um ponto no volume do seu rádio, porque a partir de agora você vai ficar sabendo tudo aqui. O pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Tá de branco em homenagem a Pai Toninho, que você encontrou ontem? A Jaiô.
De branco em homenagem à saudosa mãe de santo, Carmosina.
Pronto, bem lembrado, viu, seu repórter? Bem lembrado, né? Nossa querida, saudosa mãe Carmosina. Vai ser o primeiro ano, né? Uma festa de Iemanjá sem a presença de mãe Carmosina lá do terreiro Sultão das Matas, na Litorânea Norte. Definido, inclusive, a atração vai ter o show lá nesse espaço montado ali, próximo à ponte estalhada, já chamado Gigueto. Gigueto é a atração. E mais outras bandas estarão animando a segunda-feira, 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Aí você vem de branco segunda também ou não? Segunda?
Segunda-feira eu não sei nem se eu vou sair de casa.
Não faço isso não, rapaz. Segunda-feira é dia normal.
Na minha...
Segunda-feira é dia normal de trabalho, seu repórter. Não é feriado não.
Você segura a onda aqui.
Ai, ai, vai tomar um banho de pipoca.
Você vai fazer o programa.
Vai tomar um banho de pipoca, porque 2 de fevereiro não pode sair da sua memória, viu? 2 de fevereiro. Bom, 6:11 agora, tem uma turma que dá trabalho para acordar da cama, né? Fica rolando para um lado e para o outro, acorda para a vida, 6:11, vamos saber como é que vai ficar o tempo para essa sexta-feira, final de semana chegou, e você ligado na Gabi, confere com a gente, agência Clima Tempo e a informação chegando.
E a temperatura...
Termômetros marcando 23 graus nesse exato momento aqui no Gabriela Senta, estúdios Gabriela FM na Avenida Itabuna, 20% é a probabilidade de chuva para essa sexta-feira e o clima é nublado, seu repórter nesse início de manhã de sexta, hein? A última sexta de janeiro, hoje é dia 30, amanhã 31, e aí ó, seu repórter, domingo 1º, segunda 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, vai começar a semana no dia de Iemanjá, viu? A Jaiô. Bom, 6:12, vamos manchetar o Tropa de Elite, as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite.
Polícia Civil, Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, à procura de Elieula Novaes dos Santos. Ela tem 33 anos, apontada por aplicar vários golpes aqui em Ilhéus e na região. foragida após vítimas procurar a polícia.
Calendário da Rede Municipal de Ilhéus é apresentado durante a pré-jornada educacional.
Alex Vinícius, funcionário do Mix Mateus, morador na Rua do Cano, no bairro do Malhado, foi encontrado morto dentro de casa e a suspeita é de suicídio.
Motorista embriagado provoca acidente com vítima fatal no pé da Serra Grande, seu repórter. BA-001, tarde de ontem, né? Era um ilhéense, seu repórter, que estava na moto, foi arremessado longe. O garupa, conduzido ao Hospital Regional Costa do Cacau, e você vai saber tudo aqui no Tropa.
Delegado Marcos Paulo assume o comando da Delegacia Territorial de Ubaitaba. Delegado Adelino Loyola deixa Ubaitaba.
Inauguração da nova sede da Secretaria de Saúde marca novo momento para a saúde pública em nosso município. Teve reunião também, prefeitura com a Coelba para cobrar soluções sobre recorrência de apagões. Você vai ficar ligado no Tropa, hein? Tem mais o quê?
Decreto municipal não está sendo respeitado em Itacaré. Turista denuncia cobrança ilegal de consumação mínima na praia.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia para todo mundo.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos.
Olha a hora certa para você, tá ligado, tá no Tropa de Elite. São 6h15 na Bahia. Olha, a polícia de Ilhéus está procurando uma mulher, Eliêula Novaes dos Santos. Ela tem 33 anos, está sendo apontada por aplicar vários golpes aqui em Ilhéus e na região. A suspeita está foragida após as vítimas procurar a Polícia Civil e tornar o caso público por meio das redes sociais. Vários boletins de ocorrências já foram registrados, no total de 5 registros no plantão da polícia, pelos crimes de estelionato, apropriação indébita, fraudes e falsa comunicação de crime. Então, a maioria das ocorrências estão sob investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, que tem o comando da delegada, a doutora Darlúcia Palafós, e o chefe de investigação é o investigador Edson Serra, que trabalha com a equipe maravilhosa. Então, o que aconteceu? Eliêula entrava em contato com as pessoas por meio do WhatsApp, apresentando como dona de uma loja no segmento de confecções, e o alvo era sempre o público feminino, sempre com o mesmo modus operandi. A falsária, ela dizia ter contato direto com as fábricas de roupas para comprar os produtos abaixo do preço. E, no entanto, necessitava dividir o valor da compra com o cliente. Era nesse momento que Eliêula Novaes, ela aplicava o golpe ao receber parte do dinheiro da cliente e deixar de fornecer o produto que ela havia anunciado. Então, essa conduta criminosa se espalhou, várias vítimas até em outros estados, pessoas lesadas por Eliêula Novaes, relatou que, ao questioná-la sobre a demora na entrega dos produtos, a mesma joga a culpa nas fábricas para ganhar tempo e logo em seguida bloqueia o contato com a vítima lesada no WhatsApp e em outros meios. Então, um dos casos mais intrigantes da estelionatária segue em apuração rigorosa pela delegada doutora Darlúcia Palafós. É um empréstimo que ela obteve no valor de R$100 mil no mês de junho de 2024 e até hoje não pagou a mulher, a pessoa de 34 anos de iniciais RSC. Então a vítima enfrenta problemas de saúde, perdeu R$100 mil, necessita do dinheiro para custear o tratamento, as despesas médicas, e após tentativas de contato, a fraudulenta bloqueou os meios de comunicação utilizados pela vítima. Então a prisão preventiva de Eliêula Novaes dos Santos está próxima de acontecer, devido ao alto grau de periculosidade, visando garantir aí a ordem pública e evitar a continuidade da prática delitiva altamente deplorável.
É, se aproveitando das pessoas, seu repórter. Tem que desconfiar. Quando você vê facilidade, desconfie. É golpe.
Aí eu conto aqui, escapita, 1, 2, 3, 4, 5 ocorrências, 5 queixas na polícia.
Contra ela.
Na furtos e roubos contra ela.
Desconfia, gente. Hoje tem tanta informação e mesmo assim a gente vê pessoas caindo. É o golpe do WhatsApp. É o golpe, vamos comprar aqui com preço. Ofereceu muitas vantagens, desconfia. Desconfia, porque os golpistas estão aí. Os golpistas estão aí, a gente precisa ter cuidado. Tem um público. Eles têm um público certo, seu repórter. Aproveita da fragilidade das pessoas. Algumas, né, sem tanta informação, sem tanto conhecimento. E acabam, né, virando vítimas. Imagina só, 5 ocorrências aí você trouxe, 5 casos, a polícia precisa encontrar essa mulher.
Daqui a pouquinho eu volto falando do decreto municipal que não está sendo respeitado em Itacaré. Uma turista denuncia cobrança ilegal de consumação mínima na praia.
Precisamos fiscalizar isso aí, viu? Não só Itacaré, aqui em Léo, Serra Grande, Canavieiras, né? Maraú, Barra Grande, Saquaíra, Valença, em todo o litoral. Olha, segunda-feira já estará de volta o atendimento, né, do BPC na Secretaria de Ação Social e Combate à Pobreza, desde o dia 28, 29, e hoje, né, o serviço foi interrompido devido à manutenção no Sistema Nacional do INSS. E a informação, a administração municipal esclarece que o atendimento do BPC será retomado aí normalmente segunda-feira, dia 2. Os demais serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza seguem funcionando normalmente. A Prefeitura orienta a população a acompanhar, né, informações atualizadas por meio dos canais oficiais do INSS e da Prefeitura de Ilhéus. Falar em Prefeitura de Ilhéus, a fake news, imagina só, espalharam, né, de que radares estariam sendo instalados na rotatória da Praça Cairu. Meu Deus do céu! É querer, né? Imagina, gente, a fake news que a turma do contra tá fazendo aí. Então, a radar, inclusive a inteligência artificial hoje, né, faz tudo. É preciso ter muito cuidado. Inteligência artificial, né, cria fotos, cria, né, a sua voz na mandando mensagens, né, de WhatsApp, mensagens, grava vídeo com a sua voz. É muito complicado isso aí, a gente precisa ter muito cuidado, viu? Então, fake news essa história. Inclusive ontem o Cláudio Cardoso esteve aqui no nosso programa, entrevista bastante esclarecedora para você, amigo ouvinte, e essa notícia aí de que radares estariam sendo instalados ali na rotatória da Praça Cairo. Inaceitável isso. Você precisa combater quem fica, né, divulgando essas mentiras para a população. Vamos no Zap Zap, primeira passadinha. São 6h23, vamos dar moral para quem dá moral pra gente, seu repórter.
Scarpe, preste atenção no detalhe. Vereador, presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca, o Zé Pedro Castro, por volta das 8h30 da manhã de ontem, foi assaltado na estrada que liga Uruçuca, distrito de Banco Central. E aí, meu amigo, levaram o carro da Câmara de Vereadores, uma Spin de cor preta, levaram todos os documentos do presidente da Câmara de Uruçuca e até o presente momento o carro ainda não foi encontrado. Documentos, o vereador, o presidente está sem documentos, sem o telefone celular, levaram quase tudo, viu, Oscar? Três homens.
Quer dizer, volta essa insegurança. Ele tinha dado um tempo, né? Na estrada que liga a 101 ao distrito de Banco Central. Meu Deus do céu.
Splin, né? O nome do carro?
Splin, né?
Splin, Splin preta, de placa policial RPRIG16.
Imagina só, viu? Vamos ser solidários aí com o presidente da Câmara, vereador José Pedro Castro, e cobrar uma resposta, né, senhor? Quantos elementos
renderam? Três elementos.
Três elementos renderam o vereador. Estrada que dá acesso ao distrito de Banco Central. Que sofrimento, Banco Central.
Capitão Silveira
em ação.
Soldado Renan em ação.
70 também, que ali tem mistura, 70, né?
72.
A 72. Não, 70 também, já.
A 70,
70.
É, 70 e 72.
Tem a parte de Ilhéus ali também.
70 e 72.
70 e 72 em traição. E vamos ficar na torcida aí para que localize, viu? Agora vamos no zap zap da moral para quem dá moral pra gente. Você, amigo ouvinte, nessa super sexta-feira.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Bete lá do Sol e Mar. Bom dia, bom dia, bom dia, meninos. Sextou, bom final de semana para todo mundo. Para hoje, que sejamos sempre capazes de enxergar a grandeza das bênçãos de Deus em nossa vida. Todo dia Ele nos ama, nos livra do mal e nos protege. É verdade, viu, Bete? Pedrinho Ávila, bom dia, amigos. Já estamos aqui acompanhando o Tropa de Elite. Um abraço para você, viu? Pedrinho, um abraço para você, Pedrinho Ávila. Nosso amigo Stanley já tá lá no Corte Legal. Salão Corte Legal. Stanley tá aqui dizendo, olha, estamos ligadinhos no Tropa de Elite, Scarpita e Mário Santos. Wagner vestido de branco, porque é sexta-feira, Jaiô, já tá pronto aí pro dia 2 de fevereiro. Chico acordou triste por causa do Flamengo, né, seu repórter? O Chico ainda fica triste.
Você tá falando qual Chico? O pau torto?
Não, é o Chico lá do Salão Corte Legal.
Ah, Chico do Corte Legal.
É,
o pau torto também tá triste.
Tá triste, meu Deus do céu, viu? A turma não pode ter um jogo assim que perde, que fica triste, né? Vamos lá para Castelo Novo, linha aberta pro povo. Alô, Diego, bom dia!
Bom dia, Mário Santos, Robertinho Scarpita. Aqui é Diego Reis, Castelo Novo. Lobo, veja aí para mim se vocês têm informação dessa estrada de Castelo Novo, se ainda está sob responsabilidade da ferrovia ou da prefeitura de Deus, porque já tem mais de 3 anos que não passa máquina aqui na estrada. E a estrada está péssima. Antes, a ferrovia era responsável por dar manutenção na estrada de Castelo Novo.
Na contrapartida.
Mas devido ao contrato com a ferrovia. E aí a gente está sem saber se é a ferrovia ainda ou se é a prefeitura. Se for a prefeitura, pede para eles dar uma atenção. Está Castelo Novo, está intransitável.
Valeu, bom Diego. Dia. Bom dia. Bom dia, uma boa sexta-feira, viu? A contrapartida da empresa lá do Porto Sul, seu repórter. Bahia Mineração. Situação, né?
Pior do que Castelo Novo tá Rio o acesso Braço. A Rio do Braço.
Pertinho ali, né?
Do meu amigo Joca.
É só tá atravessar a socorro. Pista. Né? Atravessa a pista, anda um pouquinho, você já dá acesso. A Rio do Brasil. Estive ontem com o José Vitor durante a inauguração e falava com ele. Inclusive, ele disse: estou com saudade, preciso ir no Tropa de Elite, tem algumas informações a serem passadas.
Se ele não puder ir, ele manda bacalhau.
O bacalhau pode
resolver. Bacalhau resolve.
Tem que resolver seu repórter. E agora, né? Aproveitar que a chuva dá uma trégua. A gente precisa aproveitar essa trégua da chuva e fazer a manutenção. É, parece o Pirulito, na linha 2 do Tropa. Bom dia, bom dia.
Ei, rapaziada, cheguei, tô chegando. Menino, olha os olhos.
Olha, meu rapaz.
Bom dia, Mário Santo, bom dia, Scarpita.
Bom dia.
Mário Santo, Scarpita, um problema, aqueles gatos lá tá com fome. Proibiram de dar comida ao gato lá na casa de Jorge Amado. É preciso olhar pros bichos, não pode ficar com fome, viu? Olha pra aquilo lá, viu? Cacá Colchão. Também quero dar um alô para seus ouvintes, tá ligado no seu programa. É Daniel, do Ponto 5, abração também, Luiz, lá no São José. Também Nino Borracheiro, da Princesa Isabel, que tapa os buracos da cama de ar, que maravilha. Também Robson Grechado, especial de Léus. É Bilisco, lá do Vilero, abração também, Luiz Cláudio, da Segurança. Eu já fui, meu filho, já ficando tarde. Já fui, que tá tarde. Já.
Ai, essa risada do Pirulito é igual a risada do Carranca, viu, senhor repórter? Pirulito, um abraço pra você. Tô preocupado com os buracos também na Princesa Isabel, viu? Ali próximo ao posto de saúde. Ontem, festa bonita para o Padre Cristo, senhor repórter. 70 anos do Padre Cristo. Quem tá fazendo aniversário hoje, tá dando um bom dia pra gente. Bom dia, Escarpita e Marinho Santos. É o Valdeir. Ele tá lá em Onápolis, ouvindo a Gabriela FM. Meu nível é hoje, 50 anos. Cinquentei. Só gratidão ao Deus Pai pela dádiva. Parabéns aí. 5.0, rapaz.
Valdeir. É o Nego.
Deve conhecer o Átila Borborema, né?
Átila Borborema, não. Átila em Teixeira de Freitas.
Mas tá perto. De Onápolis tá pertinho, pra Teixeira, né? Tá mais perto.
Átila Borborema, o Nego tá lá no bairro São Miguel fazendo aniversário hoje. Diz que, olha, vai ter rubalo, rubalinho e vai ter bolo. Nego. Aquele parabéns pra você. Rapaz. Ele que é vizinho de Zé Carlos, o eletricista do olho biônico.
Do olho biônico. Esse olho biônico do Zé Carlos é uma coisa incrível. E o Roberto Coelho, bom dia. Marinho Santos Escarpita. Estamos aqui acompanhando o Tropa de Elite, uma super sexta-feira para vocês, viu? Tem mais ainda, Escarpita e Marinho Santos, Ribeira das Pedras, estamos precisando de policiamento. Muitas drogas aqui no distrito, ali também é a área da 70, seu repórter, 70 CIPM. É a metralhadora da informação, 739-8829-1029. Alô, Marrom, bom dia. Marrom é do Malhadinho, é vizinho do nosso amigo Paixão. Um abraço pro Paixão de Leos aí, sempre ligado com a gente. É a caraquinha mais charmosa, viu, do bairro do Malhadinho. É do Malhadinho de Açúcar. Lá no nosso Instagram, a nossa foto com o Paixão, o pessoal disse, é patrimônio histórico do Malhado, viu? Alô, Marrom, bom dia a você!
Bom dia, Mario Sansão, Albertinho Scarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite. E a fila tá quilométrica aqui na Avenida CM, no Cip Chocolate, Nelson Chaum, do Malhado, Ilhéus, Bahia, Brasil, né? É, pra tirar a RG. O que acontece? O povo que gosta da fila, não sei o que acontece, mas fazer o que, né? Parabenizar aí a gestão pelo grau que está sendo dado aqui na Avenida Litorânea aí, Praia do Malhado, Ilhéus, Bahia, Brasil. Forte abraço a todos. Marrom de Ilhéus.
Ô Marinho Santos, você concorda com o Marrom? Acha que tem gente que gosta de pegar fila? Tem gente que gosta de pegar fila?
Eu só acorda cedo pra poder...
Porque tá necessitando, né?
Pega uma ficha pra o médico, pegar uma ficha pra tirar a carteira de
tá necessitando.
Identidade.
Eu não acredito que ninguém vai enfrentar uma fila se não tiver necessidade. Hoje a gente encerra a semana. Na semana que vem, também na segunda-feira, de 2 a 7, continua o saque itinerante funcionando ali nas dependências do Nelson Shawa, antigo colégio do estadual de Ilhéus, viu, senhor repórter?
Próxima,
a demanda é grande para tirar.
Próxima semana nós vamos ter duas entrevistas aqui, já confirmadas. O doutor Jorge Cajueiro, que é o procurador-geral do município de Ilhéus, e a secretária municipal de educação, a professora advogada doutora Eva.
É verdade, viu? É, inclusive, daqui a pouquinho tem notícias já falando aqui da educação, né? A Secretaria Municipal de Educação definindo aí na jornada todas as informações, seu repórter. O calendário da Rede Municipal de Ensino foi apresentado durante, né, a pré-jornada educativa 2026. Daqui a pouquinho eu trago essa matéria.
Avisando a Otacília, lá no Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado. Ontem o prefeito Valderico Júnior confirmou presença, vai fazer uma visita ao Centro de Assistência Renal. Já está pertinho do dia e a hora para poder o prefeito já definir dia, data e hora.
E uma coisa boa, seu repórter, é a questão da faixa elevada ali em frente ao Centro de Assistência Renal. Altacília sonhava muito, eu acho que agora sai, viu? O Cláudio saiu daqui ontem, né, satisfeito com a entrevista e as demandas apresentadas ao programa Tropa de Elite, repassadas ao superintendente.
Bombou a entrevista do Cláudio Cardoso da Sutran no dia de ontem aqui no Tropa de Elite.
Bom, dia de ontem teve acidente lamentável, vítima fatal. O Vini Santana está trazendo essa informação e outras aqui no primeiro giro regional. Ele trazendo notícias de Uruçuca, Itacaré, Maraú, Ubaitaba, Serra Grande. É o primeiro giro no ar com você, Vini Santana.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Vini.
Muito bom dia, meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o giro regional nessa manhã de sexta-feira com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.Pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. E olha, vamos para as informações. Olha só, a Embasa garante a recuperação de ruas em Uruçuca com previsão de conclusão em 15 dias. A empresa informou por meio de nota que após uma reunião com a Prefeitura de Uruçuca se comprometeu a cobrar da empreiteira contratada a recuperação no menor prazo possível das ruas danificadas na sede do município durante as obras de ampliação do sistema de abastecimento de água da região. E olha só, uma outra informação que vem direto da cidade de Maraú, porque sem luz, os moradores voltaram a fechar a BA-001 em Santa Maria, mas liberaram após a chegada da Coelba. O protesto contra a falta de energia elétrica na comunidade. A manifestação foi uma repetição do ato ocorrido na quarta-feira. E olha uma outra informação, essa realmente muito triste, um grave acidente registrado na tarde da quinta-feira resultou na morte de Leilson Costa, na BA-001, no trecho conhecido como Ladeira de Serra Grande, distrito de Uruçuca, no sul da Bahia. A colisão envolveu um carro de passeio e uma motocicleta onde estavam duas pessoas. Um homem que estava na moto sobreviveu, mas foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Costa do Cacau. Bom, meus amigos, com essa informação eu fico por aqui, retorno o comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal. Excelente final de semana para todos vocês. Eu volto na segunda-feira, se Deus quiser.
Um abraço para você. Bom final de semana. Lamentável essa notícia, né, seu repórter, desse acidente. Imagina só, enche a cara de cachaça, assume a direção do veículo e provoca a morte de um trabalhador que estava vindo na sua mão certinho. É triste isso, viu? Até quando?
E o garupa, o carona também está pode. Ninguém sabe
estado
a situação,
grave, né?
Estado grave,
não,
né?
Tem informação. E foi encaminhado para a emergência do Hospital Costa do Cacau. Nossos sentimentos aí, solidariedade aos familiares e amigos. Vamos para um rápido intervalo comercial, tomar aquele mingau gostoso da Dona Marisete, a feirinha do Guanabara. Dona Marisete está famosa, viu, seu repórter, que a turma chega lá. Esse é o mingau que o Tropa de Elite fala, é o famoso mingau do Tropa. É do Tropa não, é o mingau de Dona Marisete, rapaz. Mingau gostoso. Um abraço aí a toda a turma da feirinha do Guanabara, central de abastecimento do bairro do Malhado, central da Urbis. Também dando moral para a gente, os pontos de mingau espalhados por toda a região. Destaque da volta.
Olha, na volta, o decreto municipal não está sendo respeitado em Itacaré. A turista denunciou aí cobrança ilegal de consumação mínima na praia.
Eu vou trazer a informação, né? O calendário da rede municipal de ensino que foi apresentado durante a pré-jornada educativa. Sai daí não, até as 8, Tropa no ar. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, já o Autopeças Planeta Doces, Casa do Carpinteiro e Gustavo Vidro Elétrico.
Sexta-feira, o fim de semana já começou na Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Já estamos de volta com a metralhadora da informação.
Tropa de Elite.
Tá na hora, seu repórter. 6h43 na Bahia, 6h43. Daqui a pouquinho tem bola dentro com Edenildo Braga e as informações do futebol. Olha, Ilhéus abrindo aí o calendário de turismo náutico com a quarta maior regata oceânica do Brasil. Daqui a pouquinho a gente conta aqui no Tropa. Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou esta semana aí a pré-jornada educativa 2026, reunindo diretores e vice-diretores da rede municipal de ensino no auditório do Hotel Praia do Sol, lá na Zona Sul. A programação contou com a participação da vice-prefeita Vanessa Gedeon, da secretária municipal de educação, Evani Cavalcante. A secretária apresentou dados estatísticos da rede municipal de ensino, informações das unidades nas zonas urbana e rural, além do calendário oficial da rede, contemplando aí a educação infantil, o ensino fundamental e a educação de jovens e adultos, o EJA. O evento também teve palestra da educadora Ana Paula Morim, com abordagem de temas como formação docente, metodologias ativas, inovação pedagógica e práticas voltadas ao fortalecimento do processo de ensino e aprendizagem. A diretora pedagógica, Cristiane Venturi, ela participou da pré-jornada com a explanação do tema da Jornada Educativa 2026 e orientações gerais para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Semana que vem, a nossa querida Eva vai estar conosco aqui, vai poder falar mais sobre a educação, os desafios, os avanços, seu repórter, e a esperada jornada pedagógica que vai acontecer agora no mês de fevereiro. Fala em fevereiro, dia 4, tem inauguração do PA da Zona Sul. Ontem você esteve lá prestigiando, também acompanhando a inauguração da nova sede da Secretaria Municipal de Saúde, um espaço bacana, seu repórter, acolhedor, que não só beneficia o servidor público, mas a população que busca os serviços da secretaria.
É verdade. Ontem marquei presença e vou marcar presença agora em todos os eventos da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Olha, Scarpe, o decreto municipal não está sendo respeitado em Itacaré. Uma turista desabafou indignada, empresária Lília Amorim, oriunda do Distrito Federal, em viagem de férias com a família a Ilhéus. Ela estava em Ilhéus, aí decidiu conhecer a famosa praia de Itacarezinho, no município de Itacaré. Chegando lá, se deparou com uma sucessão de práticas consideradas como extorsão, a cobrança abusiva e ilegal em áreas públicas de praia, mesmo com legislação municipal tentando coibi-la. A primeira barreira, literalmente, foi o acesso à praia de Itacarezinho. Para chegar de carro à praia, foi informada sobre uma taxa cobrada de R$200.
Consumação, né?
Ao se recusar a pagar, a família teve que descer uma ladeira íngreme com bases em eucalipto, simulando um precário corrimão. Então não é pelo dinheiro, ela disse. É o valor abusivo, absurdo, cobrado, afirmou Lília. Mas o impacto negativo, nas palavras da turista, se aprofundou na areia antes mesmo de a família se acomodar. Foi informada por um barraqueiro que a consumação mínima para o uso das cadeiras e também da mesa seria de R$350.
Já chegou a
550.
É.
Ela disse, isso é um absurdo. Aqui, quem mais bebe era o marido dela, mas como ele está dirigindo, ele não bebeu.
Não iria beber.
Então, uma consumação tão alta pra gente, ela disse, não justifica. A exigência foi flagrantemente ilegal. E no último dia 5 de janeiro, você viu aí que o prefeito de Itacaré, Nego de Sarunga, ele publicou o decreto municipal número 296/2026, a lei municipal que proíbe expressamente a exigência de consumação mínima para a utilização de mobiliário na faixa de areia. Então, o texto é bem claro, fica expressamente proibida a cobrança de qualquer taxa, multa ou valor compulsório pela ausência de consumo. Então, o decreto visa aí garantir o livre acesso às praias, bens públicos, e coibir a venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.
Tá dado o recado, senhor repórter.
Itacarezinho pertence ao município de Itacaré.
Tem
o decreto
que, tem
foi
que cobrar.
Assinado pelo prefeito e não estão respeitando.
Cobrar o Nego de Sarunga.
O decreto de Nego de Sarunga.
Vamos então trazer o Edenildo Braga, bola dentro, chegando no Tropa.
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia a você, sextou, né? Ainda tem torcedores de cabeça inchada. Bom dia, bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Fechamento da quinta rodada do Campeonato Baiano 2026. A equipe do Bahia de Feira, jogando na Arena Cajueiro, seu mano de campo, perdeu para o Jequié pelo placar de 2-1. A equipe de Feira continua na lanterna, ou melhor, vice-lanterna do Campeonato Baiano, com 3 pontos conquistados até aqui em 5 partidas. Já o Jequié deu um salto na tabela. Agora é o terceiro colocado na competição em 5 partidas. Tem 7 pontos conquistados. A sexta rodada do Campeonato Baiano acontece em jogos já neste domingo. Na Arena Cajueiro, 4 da tarde, o vice-líder Barcelona de Ilhéus enfrenta o Vitória, que é o sexto colocado. Esse jogo confirmando domingo na Arena Cajueiro, às 4 da tarde. Na sequência, na Fonte Nova, 18h30, Bahia e Porto Seguro. A bola volta a rolar na terça-feira para Atlético e Juazeirense. Também teremos Galícia e Bahia de Feira. Já na quarta, Jacuipense enfrentando a equipe do Jequié. A bola rolou ontem no Campeonato Brasileiro, na sua Série A, a sequência da primeira rodada da competição. E o Vasco da Gama perdeu de virada para a equipe do Mirassol pelo placar de 2-1. O jogo aconteceu no Maião ontem à noite. Mirassol 2, Vasco 1. No Engenhão, o Botafogo aplicou uma goleada no Cruzeiro 4-0 com 2 gols de Danilo. O Brasileirão dá uma pausa neste final de semana e retorna na próxima quarta-feira. Domingo, pela Supercopa do Brasil, nós teremos um jogão de bola decidindo esta competição. O campeão do Brasileiro vai enfrentar o campeão da Copa do Brasil. Estádio Mané Garrincha, às 4 da tarde, a bola vai estar rolando para Flamengo e Corinthians. Os estaduais seguem normalmente também neste final de semana. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos. Bom dia.
Valeu, Edenildo. Segunda tem mais.
Bola dentro.
18 horas, Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano.
2,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Mais uma passada no zap zap da Gabi, viu? 7 minutinhos pras 7, vai se atrasar não, hein? O povo fala, 7 para as 7, Dida, lá da petiscaria da Dida, ali na Vardi da Ipe, um abraço para você, a turma aí, né, do Cominho ligado com a gente, bom dia, bom dia, Marinho Santos e Escarpito, olha, a fila continua, viu? Antes estava na frente do Lava Rápido ali na Avenida Uberlândia do Gabriel, né, seu repórter? Do Gabriel Badarotti, que agora o negócio diminuiu mais um pouquinho, mas a fila segue, viu? São cento e quantas fichas diárias, rapaz, se não me engano? 130, né?
É? 130.
130 fichas diariamente, né? Aí agora retorna na segunda-feira aí. Ó, oh, valeu que valeu, viu? Raimundo Teles, homem do Malhadinho de Açúcar, ligado com a gente. Raimundo Teles, ele torce pro Vitória, viu? E o povo fala, linha aberta. Ribeiro Náutica na linha 1, bom dia a você.
Bom dia, programa Tropa de Elite. Esse que vos fala, Ribeiro Náutica aqui de Léus. Nós temos um dia abençoado, mas...
Amém, amém.
Hoje uma pergunta.
Qual é a pergunta?
Eu gostaria de saber... Quem é o responsável pelo passeio? Passeio das ruas, se é responsabilidade do morador ou se é responsabilidade da prefeitura. Ontem, em especial ontem, eu tentei andar um trecho de 800 metros e eu não consegui, porque eu às vezes ficava me indagando por que, que o pessoal anda no meio da rua, porque pelo passeio não dá para andar, porque são diversos... ladeiras e descidas que um cadeirante ou uma pessoa de idade não consegue andar. Eu não consegui. Eu tive que ir para a rua e aí eu entendi o porquê que as pessoas acabam tendo que andar na rua. E aí eu pediria ao nosso amado prefeito que desse um choque de ordem com relação a esses passeios aí e colocasse uma coisa que respeitasse aí aqueles que dependem de mobilidade, né? Os cadeirantes, os idosos ou até aqueles que precisam. Fica o meu recado de hoje.
Valeu,
aí.
Ribeiro. Vamos ver esses obstáculos aí dos passeios, né? Passeio é para o pedestre, né, seu repórter? Ó, oh, povo fala, bom dia, bom dia!
Bom dia, Mário Santos, bom dia, Robertinho Escarpita.
Bom dia!
Sextou, aqui é a Julita falando.
Que Dona Deus Julita. Te dê
um excelente dia de paz e de bênção.
Amém, amém. Um abraço, Dona Julita. Dona Maria!
Muito bom dia, tropa de elite, bom dia, Mário Santos, bom dia, meu amigo Robertinho Escarpita.
Bom dia, Balaio, bom dia. Tropa de elite.
Sextou e o final de semana chegou. Bom final de semana para todos os ouvintes, né? Esse programa tão maravilhoso. Ouvido na região do Cacau.
Obrigado.
Estou passando por aqui, meu querido, para dar meu nome, meu bom dia para Mozenza, pescador, bom dia também para meu amigo seu Djalma, bom dia também para meu amigo Mezarim, bom dia para meu amigo ali Carioca Baiano, e bom dia também para aquela comunidade de Ribeira das Pedras, bom dia para toda a comunidade de Vila Olímpio, e bom dia para aquela turma de São Baitubes, convido também para nossa amiga Dejiane.
Valeu.
Seu
Balaio. Esqueceu de Dona Edilza, viu? Esqueceu de mandar alô de Dona Edilza.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Gustavo aqui da Morada do Povo.
Fala, Gustavo.
Robertinho, me ajude aí, Robertinho. Vem com o secretário Gabriel aí. Se ele não vai terminar a obra lá da Morada do Povo. Essa obra da Morada do Povo começou em novembro do ano passado. Até agora não terminou. Nos ajude aí, Marinho Santos, dá essa força aí, Robertinho, lembra esse secretário, já não aguento mais, tá consertando meu carro, toda vez que passo, de frente à entrada da minha rua, tem um buraco, e só pancada no amortecedor, será que eu vou ter que encontrar o prefeito na rua aí, e pedir a ele aí, mostrar as notas fiscal? Nos ajude aí, Robertinho, mais Marinho Santos.
Tá dado o recado, né? Bom dia pra você, um bom final de semana. Por que, seu repórter? Queria entender por quê. Por que que não conclui logo esse serviço lá na Morada
do Povo? Não pode copiar o que passou. Tem que fazer fazendo. Chegar, concluir, entregar a obra pronta.
Atenção, secretário Gabriel Cerqueira. Secretário, vamos ajudar a população aí da Morada do Porto, né?
O governo passado,
Gustavo vem cobrando sempre.
Aquele rapaz deixou a desejar com o Ilhéus. o ex-secretário Átila Dóssio.
Aquele tempo ficou para trás.
Ficou para trás, que começava a obra e não terminava.
É igual calcinha preta, o
agora
passado
o governo
já
é
ficou
para
trás. A Maristela Porto, está aqui a Maristela Porto. Bom dia, meninos. Rua das Flores, na Conquista, está pedindo socorro, está na UTI. Também buraco por aí, é, Maristela Porto? São buracos, o que é que está acontecendo aí na Rua das Flores? Famosa Rua das Flores, né, seu repórter? É. Rua das Flores na Conquista. Daqui a pouquinho tem mais uma passada.
Antiga Rua das Flores, sim, porque hoje é Rua Prisilino Azevedo.
Pronto.
Olha, hoje está fazendo aniversário, é Dona Marta, o Catuta mandou aqui, o Messias de Holanda, o cara de Catuta.
Dona Marta.
Dona Marta é a mãe do Carlinho Juruna.
Um abraço, Dona
Mandar o pedaço do bolo ou guardar o bolo pra gente, né,
Carlinho cara? Juruna, não mandou mensagem hoje pra sua mãezona, né? É, o nosso querido Zé Velho, Zé Velho é administrador da Conquista aí, né? Ponto final da Coelba Rua, né? Do Zé Mascate, seu repórter. Turma aí fez um serviço aí de poda, né? Mais uma ação aí da administração. Zé Velho, um abraço pra você. Você é guerreiro, é correria, viu? Dá um abraço aí na Rose e no nosso querido Tiago Marru do Arandiba. É, seu repórter, mais uma vez a gente falar, triste notícia, né? Esse assalto ao vereador, presidente da Câmara de Vereadores de Uruçu, José Pedro Castro, na estrada que dá acesso ao distrito de Banco Central.
É, Banco Central.
Segurança, o povo tá pedindo segurança.
Mas o capitão Silveira tá atento, vai na cola aí, viu, Scarpita?
Levaram ao carro oficial da Câmara todos os documentos e pertences do vereador presidente José Pedro Castro.
É, isso aconteceu ontem cedo, 8:30 da manhã.
Ontem, manhã de
ontem. E até agora não foi encontrado nada.
Manhã de ontem, que situação, viu? Bom, Nath Almeida tá chegando com mais um giro. Daqui a pouquinho, o que é que você traz a informação, seu repórter? Eu vi uma carta ontem, um desabafo, né? Os médicos do Hospital São José, que situação. Inclusive, vamos tentar esse contato, seu repórter. Eu vi, mais uma vez, o Oswaldo que assumiu, né, a provedoria da Santa Casa de Misericórdia de Deus. Nós sabemos dos desafios, sabemos da importância, a importância da Santa Casa de Misericórdia de Deus, mas a população precisa estar
antenada.
Teve
uma reunião, né? Vamos aguardar essa reunião acontecer, se já aconteceu.
Já aconteceu,
para a gente abrir
um
espaço para o Oswaldo.
É isso. É.
É isso?
Nath Almeida chegando. É.
Antes da Nath, Scarpe, daqui a pouquinho eu venho com o Alex Vinícius, funcionário do Mix Mateus, morador da Rua do Cano. Ele foi encontrado morto dentro de casa e a suspeita é de suicídio.
É informação, né? Que coisa triste. Janeiro branco, justamente o mês de conscientização, o mês de alerta, e nós tivemos esse mês aqui em Ilhéus complicado. Converse com seu vizinho, com seu amigo, não guarda pra si não. A informação é muito boa. Você passar, olha, eu tô enfrentando esse tipo de problema, me ajuda, busque ajuda, faça uma reflexão, se apega com Deus. Importante, é o janeiro, seu repórter, o mês de conscientização do combate a essa coisa triste chamada suicídio. Daqui a pouquinho você traz essa informação logo depois do intervalo comercial. Nath, é com você, bom dia, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta sexta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Floresta Azul, a noite da última quarta-feira foi de terror para os moradores da rua João Rodrigues, no bairro Gerson Correia. Por volta das 22 horas, um crime com características de execução foi registrado. Willis Santos de Jesus, natural de Itabuna, foi brutalmente assassinado dentro de sua residência. De acordo com informações, homens encapuzados invadiram o imóvel e abriram fogo contra a vítima, que não teve qualquer chance de defesa. Após o ataque, os criminosos fugiram, tomando rumo ignorado. A equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, que já retornava de um grave acidente na cidade de Itapé, foi acionada para realizar a perícia e a remoção do corpo. No local, os peritos recolheram diversas cápsulas de pistola calibre 40. A gravidade da agressão chamou a atenção. Willy foi atingido por pelo menos 15 disparos, a maioria em regiões vitais, confirmando a intenção de execução dos atiradores. A polícia revelou detalhes sobre o histórico da vítima. Willis Santos de Jesus possuía passagens pela polícia e, no momento que foi morto, utilizava uma tornozeleira eletrônica. Durante a revista no imóvel, os agentes encontraram ainda um alvará de soltura em nome de Willy, indicando que ele havia deixado o sistema prisional recentemente. O corpo foi encaminhado ao DPT de Itabuna para a realização da necrópsia. A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar os autores e a motivação do crime. Até o momento, não há informações se o homicídio tem ligação com a guerra entre facções na região ou com o passado criminal da vítima, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Bom final de semana pra você. Até segunda. Tá pintando o faturamento na metralhadora da informação. Daqui a pouquinho a gente volta em sessões plenárias. Retornam próxima terça-feira, dia 3, na Câmara de Ilhéus. Os bastidores da política, movimentação do plantão policial. Você confere até às 8. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces, Casa do Carpinteiro e Gustavo Vidro Elétrico. Uma super sexta-feira para todo mundo ligado com a gente, é claro. Aqui.
102.9, a rádio que faz a sua trilha sonora. Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia,
Marinho Santos.
A hora certa, se ligue, são 7:17, 7:17. O Arthur Vinícius, funcionário do Mix Mateus, ele foi encontrado morto dentro da própria casa onde mora, onde morava, na Rua do Cano, no bairro do Malhado. O caso foi registrado manhã de ontem e, segundo informações, a Polícia Militar foi acionada através do número 190 por moradores e, após ter acesso ao imóvel, foi constatado que o Arthur Vinícius, ele estava com um fio no pescoço, levantando a suspeita de um suicídio. O Arthur Vinícius era fiscal de prevenção no Mix Mateus, estava enfrentando problemas familiares e vinha lutando bravamente para vencer a depressão. O corpo de Arthur Vinícius foi removido no rabecão do Departamento de Polícia Técnica para necrópsia. Então, funcionário aí do Mix Mateus perdeu a vida, encontrado morto, suspeita é de suicídio.
É triste esse repórter. É. Eu tenho dados aqui, né, em relação ao Janeiro Branco, que é justamente o mês de conscientização da saúde mental. Um em cada quatro pessoas terá algum transtorno mental ao longo da vida. Mais de 300 milhões de pessoas vivem com depressão no mundo, dados da Organização Mundial de Saúde. A ansiedade é o transtorno mental mais comum aqui no nosso país, o Brasil. E o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, por que falar sobre isso? A saúde mental, ela afeta o corpo, os relacionamentos e o trabalho. Prevenir é mais fácil do que tratar essas crises.
E não é visível você detectar que tem um amigo.
Nós temos aqui, por exemplo, sinais de alerta, seu repórter, né? O cansaço excessivo constante, instabilidade frequente, falta de prazer em atividades que gostava, né? Aí são sinais de alerta, dificuldades para dormir, ou excesso de sono, isolamento social. Aí onde buscar essa ajuda? Nos CAPS, né, o Centro de Atendimento Psicossocial do SUS, tem o 188, 24 horas funcionando, profissionais de psicologia, psiquiatra também conversar. Eu acho que as pessoas precisam conversar mais, as pessoas andam muito distantes uma da outra.
A doença.
Cuidar da mente é cuidar da vida.
As pessoas preferem o isolamento.
Mas é justamente um sinal, é um alerta. Você tem uma pessoa que está ali nativa, de repente você vê ela se isolando. É uma depressão, já li, sinalizando, senhor repórter.
Sinalizando,
a gente precisa doença... disso. Janeiro está indo embora, mas eu acho que o ano inteiro a gente tem que comentar. É triste dar notícias como essa. Esse mês nós tivemos várias notícias
muito
como essa.
Triste.
É. Muito triste.
Pois, Carpe, o cara mandou uma foto aqui para mim no meu WhatsApp.
Sim.
E eu pensava que ele era o Pai Toninho.
Mas tá muito inchado pra ser o Pai Toninho. Muito gordinho pra ser o Pai Toninho.
Quem é você? É o Pai Toninho? Diga é Pai Toninho. Disse, não, rapaz, aqui quem tá falando é Thiago Marrudo.
Não acredito.
Thiago Marrudo tá parecendo com o Pai Toninho. O
Thiago é diferente.
Aí ele revelou pra mim, ele disse, tem muita gente que me troca com esse cara aí, o Pai de Santo, Toninho.
O Pai Toninho. Mas tava, tem alguma coisa na cabeça? Não,
não, tava sem nada.
Tá de óculos na foto?
Tá de óculos na foto, aí me confundiu. Mandando um abraço ao Marcos Teles.
Rose.
Marcos Teles também tá ligado no Tropa.
Rose tem que mudar o visual do Thiago. O pessoal não ficar confundindo com o Pai Toninho.
O Pai Toninho da Conquista.
Vai começar a fazer atendimento aí na Conquista, né? O Pai Toninho da Conquista. O Pai Toninho da Feijoada da Rose.
Mandou alô aí pro nosso amigo Giló, na Rua do Cano. Alô, Giló. Aquele abraço para você. Tenha um bom dia, meu irmão.
Um abraço aí pro Giló, viu? Vamos falar de ontem, seu repórter. A inauguração que aconteceu. Aconteceu ontem, a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, inauguração da nova sede ali na Cidade Nova, tá certo? A entrega contou com a presença do prefeito, da secretária Sunilda, vereadores, servidores, né, da saúde e a imprensa que foi prestigiar. Amanhã de ontem, a prefeitura inaugurou a nova sede da Secretaria Municipal de Saúde, no momento reuniu servidores da pasta, secretários municipais, vereadores, prefeito, representantes da imprensa. O repórter Marinho Santos hoje esteve lá, estava lá acompanhando, né? Simbolizando um novo tempo para a gestão da saúde do município. Um novo espaço aí, bem bacana. Durante a solenidade, o prefeito Valderico Júnior ressaltou que a entrega da nova sede faz parte do processo de reestruturação dos prédios públicos do município e da melhoria contínua da saúde. A gente sabia da necessidade de reestruturar a Secretaria de Saúde, que funcionava em um espaço insalubre. Hoje entregamos dignidade aos servidores e à população. A saúde vem evoluindo e já avançamos 62 posições nos primeiros meses do governo, afirmou o prefeito lá no ranking nacional. O prefeito também citou muitos investimentos em andamento, como a entrega do PA da Zona Sul, já marcada aí para o dia 4 de fevereiro, semana que vem. Falou também da reforma das unidades de saúde no bairro do Iguape, Teotônio Vilela, Banco da Vitória, além da autorização aí para a construção da maior UBS do estado da Bahia, que será no bairro Teotônio Vilela, seu repórter. É um trabalho contínuo, passo a passo, um degrau de cada vez. Pegamos uma situação muito complicada, mas já avançamos, né? Os avanços são concretos. Nosso compromisso é seguir melhorando a qualidade da saúde para a população de Ilhéus, concluiu o prefeito Valderico Júnior. Parabenizar a Sunilda, que vem conduzindo tão muito bem a pasta, né? Toda a sua equipe técnica, né? No quadro da prefeitura, e a gente fica muito feliz, porque a saúde realmente tem que ter um olhar diferenciado, senhor.
Eu fui convidado por duas autarquias do trânsito, o superintendente de transporte e trânsito de Ilhéus, o Cláudio Cardoso.
Quem foi a outra autarquia?
E fui convidado por ele, o secretário da Ordem Pública, o capitão Hugo Erden.
Hugo, você está trocando até o nome do
capitão. Capitão Hugo Erden.
Não, mas ele não é autarquia, não.
Não,
rapaz.
Ele não. Você autarquia é o Cláudio Cardoso.
Cláudio é autarquia de trânsito, né?
Para mim, ele é autarquia porque ele consegue
trocou até o nome do secretário,
agregar,
rapaz.
Tudo e todos, gregos e troianos.
Eu acho que você lembrou.
O Hugo Erden.
Você lembrou do nosso amigo Hugo Veloso, que também.
O capitão Hugo Veloso.
É da polícia, briosa polícia militar. Você confundiu com o Igor Herdes, o nosso capita aí, que vem conduzindo também tão muito bem.
Ele me convidou.
A pasta da ordem pública, viu?
Tá enciumado com o Cláudio Cardoso. Cláudio me convidou para tomar um café ontem. Foi tomar café com o Cláudio, porque não tomou café comigo?
Eu vou tomar um café na próxima semana aí com o nosso querido Igor Herdes. É, seu, é pra falar em convite, sabe quem disse que vai trazer uns abarás? Começou a falar de abará no carro, dando carona. Mãe Jessi.
Mãe Jessi.
Aí ela disse: olha, Scarpa, você gosta de abará? Eu gosto de abará, de acarajé. Aí disse: olha, disse que ela fazia, tinha um tabuleirozinho, né? E aí ela começou a falar: disse, eu vou levar. Vocês ficam até que hora? Eu falei, mas assim, tem dias que a gente fica até, né, umas 8h30 na rádio, mas o certo é 8h já chegando.
Ela vai fazer recheado com camarão.
É especial, diz que é especial, é especial. É,
o axé prometeu, axé promete, o axé não está cumprindo.
O axé de mel. O axé de mel. Agora, vamos falar em Manjessi, vamos falar da festa de Iemanjá, segunda-feira. Olha quem vai estar, animando, fazendo a festa nessa nova área ali de eventos, né? Pertinho da ponte, estaiada Jorge Amado. É o Falcão, é Gigi Gueto.
Que vai balançar, nasce no gueto, eu tenho que contar.
Tropa de elite.
Vou empurrar, mas não rola confusão.
É, gente, segunda-feira é verão, é fé, é tradição. Vamos celebrar aí a Rainha do Mar com muita energia boa e alegria, hein? Vem comemorar com a gente aí a Gigi Gueto. Vamos celebrar a Rainha do Mar ali próximo à ponte Jorge Amado a partir das 16h. Tem show. Então, pela parte da manhã, toda a parte religiosa, seu repórter, as oferendas, né? A entrega das oferendas ao mar. Para a festa de Iemanjá, que depois de Salvador e Ilhéus é quem realiza aí a maior festa de Iemanjá. Litorânea Norte, ali na Pedra da Sereia, barracão vai estar lá, o pai Toninho, Conceição, mãe Cíntia, uma grande homenagem à mãe Carmosina vai acontecer. Na Praia do Cristo também, né? O Ratinho está organizando lá a festa na Praia do Cristo, e lá na Nova Brasília, mantendo a tradição da saudosa mãe Laura também, a festa de Iemanjá. E às 16h, ali, né, embaixo da ponte, Avenida Soares Lopes, toda a área, é bacana pra gente curtir aí, Gigi Gueto e outras atrações. É a festa de Iemanjá em Ilhéus, 7h26 agora, vamos no Zap Zap.
Aqui o povo fala.
Linha aberta pra sua participação aqui no nosso programa. Jorge Sena, autoridades. Qual foi a estrada do roubo aí do presidente da Câmara? Banco Central ou Banco do Pedro, seu repórter? Ele ficou na dúvida aqui, o Jorge Sena.
E Banco Central.
Banco Central, viu, Jorge Sena? Nosso querido Jorge Sena Gomes, é o Bolinha de Uruçuca. Um bom dia pra você. Olha, bom dia, tropa de elite. Bom dia a todos da Rádio Gabriela, FM, todos que estão ouvindo aí. Queria pedir pra você mandar um abraço aí pra minha irmã Samara. Ela tá completando hoje, é aniversário. Ê, danado, viu? Samara, um abraço pra você, tudo de bom, viu? É, a Beth já ganhou a alôzão dela aqui, alô, Beth, Siso Boy, bom dia, Marinho Santos Escarpita, pede ao nosso secretário Cláudio aí, pra questão, mandar aí os agentes fiscalizar os carros que estão sendo deixados na Baixa Fria, chaves no contato, é perigoso deixar a chave no contato, estão fazendo da rua estacionamento, viu? Siso Boy fica vigiando, né, seu repórter? Agora, que perigo deixar, né, a chave lá?
Segundo ele, são carros de locadoras.
Ah, sim, carros de locadoras, mas locadora tinha que alugar uma garagem, né? Utilizar via pública para estacionamento, ai, ai, vamos ouvir o povo aqui, 739-8829-1029. Daqui a pouquinho eu vou fazer a pergunta de novo, pessoal da Diocese de Leão, sobre o terreno lá na Zona Sul, viu? O povo fala, bom dia!
Bom dia, tropa de elite, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita. Hoje, sexta-feira, sextou, dia de festa em Leão. Hoje é aniversário dela, da mamãe, Dona Marta Pereira Alves, minha mãe. Fazendo aniversário hoje, 87 anos, aqui na rua Santa Clara, no bairro da Conquista, aqui, a galera comemorando, café da manhã, os netos, sobrinhos, a família toda reunida. Aquele abraço, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, parabéns, Dona Marta, todos os familiares, os amigos e o pessoal da Igreja Assembleia de Deus mandando aquele abração e parabéns e felicidades. Aquele abraço, Marinho Santos, abraço, Robertinho Scarpita, bom dia.
E o pedaço de bolo, né? E o pedaço de bolo do Tropa de Elite, de Dona Marta.
Bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Aqui é Eduardo, mora do Porto.
venho aqui pedir encarecidamente para que vocês deem atenção aqui na Morada do Porto, na parte da roçagem, pois o mato só toma conta de toda a área aqui da praça, inclusive a área que a pessoa faz caminhada, tá toda tomada pelo mato, entendeu? Então, se puder ajudar a gente aí, manda uma equipe da roçagem dar uma atenção aqui, tá bom?
Cacá Colchões!
Obrigado, fiquem com Deus.
Cacá Colchões!
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, Marcos Souza, pedindo aí o pessoal aí que conserta essa buraqueira aí na rodovia Ilhéus, Uruçuca, 262.
262.
Principalmente ali no bairro São José. Manda um abraço aí pra toda a galera da Santiago do Sul, da Atlântico, de A a Z. E dou aquela gente de mãe pra filha e um bom final de semana a todos.
Valeu, Marcos, um abraço.
Bom dia,
bom dia. Bom dia.
Sextou, Marinho Stand, Robertinho Scarpita. Bom final de semana pra vocês aí.
Pra todos nós, um abraço. José Leite
bom
de
dia,
Souza.
Meu amigo Marinho Santos.
Olha isso, meu repórter. Fala, Zé Leite.
Quero desejar primeiramente um bom final de semana pra vocês.
Obrigado.
Comunicar que hoje é um meio-dia. Estarei viajando para a terra abençoada de Juazeiro do Norte. Aqui no dia 2 de fevereiro se comemora Iemanjá. E lá é Nossa Senhora das Candeias. Uma festa de luzes. São mais de 100 mil pessoas, cada um com a vela na mão. Então, vou pedir a proteção de Deus através da concepção de meu padrinho, Padre Cícero, para que nos dê muita saúde, muita paz para mim, minha família e todos meus amigos.
Amém.
Quero lhe comunicar que viajarei hoje e na terça-feira estarei de volta. Grande abraço para você e para todos do seu grandioso programa.
Valeu, Zé Leite.
Fica com Deus, irmão. Amigos.
Amém, amém, amém. Obrigado. E sempre ouvindo a gente, obrigado, né, senhor repórter?
Ele é bastante
esse
religioso.
Ano eu vou conhecer Juazeiro do Norte, né?
Você é convidado de Zé
Leite.
José
Leite, né? O ano passado você foi, esteve lá, né?
Mas eu vou também esse ano, mas eu vou de carro. Eu vou atrás do ônibus.
Meu ano,
sim,
minha,
eu vou atrás do ônibus.
Meu Deus do céu, mano. Você fica aqui conduzindo tropa, rapaz.
Faz de lá o programa.
Bom, seu repórter Mario Santos, o que é que você tem de notícia aí? Porque o Manoel Messias está no ponto. O Augusto Castro deu calundu com os vereadores, viu, seu repórter? Tá de calundu, Augusto Castro, prefeito de Itabuna.
Só faz
chamado
perder.
Chamado por alguns de Augusto Lero Lero.
Só faz perder.
E deixa o Lero Lero.
Olha, Scarpita.
É a música da banda Cheiro de Amor.
Olha, Scarpita, o Diário Oficial do Estado da Bahia publicou a exoneração do delegado de Ubaitaba, doutor Adelino Loyola. Adelino Loyola de Andrade Neto não é mais o delegado titular da Delegacia Territorial de Ubaitaba. Para o lugar de Adelino Loyola foi nomeado o delegado Marcos Paulo dos Reis Barbosa, ele que passa a assumir oficialmente o comando da Delegacia Territorial de Ubaitaba. A nomeação também foi publicada na mesma edição do Diário Oficial e já está em vigor a partir da publicação. Até o momento, o Governo do Estado, a Secretaria de Segurança Pública, não divulgou qual será a nova missão, a nova lotação de Adelino Loyola de Andrade Neto, que segue nos quadros da Polícia Civil da Bahia. Então, essa mudança faz parte de uma série de alterações administrativas promovidas pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, que tem realizado aí exonerações e nomeações de delegados em diferentes cidades do estado, como parte de ajustes na estrutura da Polícia Civil, Scarpe.
Antes de chamar o Manoel Messias, queria parabenizar, né? Vi essa matéria, seu repórter, lá no São José Notícias, nosso querido Danilão, né? Aprovadíssima, jovem leense, aprovada em medicina pela UESC em quarto lugar. Que bacana, viu? A jovem Geórgia Meissa Moura de Lima Porto Carvalho, 18 anos, ela é filha do médico, né, o Matheus Porto Carvalho, e da empresária Jeane Moura de Lima Carvalho, conquistou um resultado de destaque ao ficar em quarto lugar no curso de medicina da Universidade Estadual de Santa Cruz. Orgulho para Ilhéus, né, seu repórter? Bastante concorrido o curso da UESC. Vamos pra Itabuna agora? Saber esse calundu aí do prefeito com os vereadores?
Olha, Scarpe, na volta eu vou falar de uma operação do Ministério Público, da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, que identificou um cemitério clandestino localizado em Povoado.
Que situação, né, seu repórter? Prefeito Augusto Castro, então, ficando irritado com vereadores que questionaram os valores pagos às bandas no carnaval antecipado de Itabuna. A festa acabou, agora... Onde é que esse dinheiro agora vai fazer falta? É na saúde, é na educação, é na infraestrutura? Manuel Messias, chegue chegando, mais um giro no ar!
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas, Renato Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. Meus amigos, e o prefeito itabunense Augusto Castro pegou ar. Ele subiu o tom ao discursar na Câmara de Vereadores sobre a prestação de contas do carnaval antecipado e não escondeu sua irritação com alguns edis que fizeram indagações sobre o alto custo da festa. Demonstrando muita revolta com vereadores da própria base, Augusto Castro disse ter pedido diretamente a um dos vereadores para ir para a oposição e afirmou que gostaria de ver mais dois no mesmo campo, totalizando quatro oposicionistas, sob o argumento de que o contraditório é importante. Esse comportamento do prefeito itabunense mostra que a relação com parte da base está realmente desgastada. É bom lembrar que o maior cachê do carnaval antecipado de Itabuna foi o de Bel Marques, R$1.200.000. Depois aparecem os de Cláudia Leite, R$750.000, Pedro Sampaio, R$700.000, Léo Santana, R$650.000 e Ri Freitas, R$600.000. Durval Leles recebeu R$450.000 e Xande Harmonia, R$400.000. Tomate, Tiago Aquino, Canário e Tony Salles ficaram com R$300.000 cada um. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA, publicou na edição do Diário Oficial da União o aviso de licitação para a contratação de empresa de engenharia para execução da obra de construção do campus Itabuna. A nova unidade do IFBA vai permitir o acesso de milhares de jovens e adultos a cursos nas áreas de tecnologia, indústria, serviços e meio ambiente. Meus amigos, amanhã sábado, o Centro de Cultura do Nias Filho, aqui em Itabuna, vai receber a primeira edição do Celebra Matrizes. O evento, que será aberto ao público, é dedicado às culturas de origem africanas. Falamos em nome da Quad Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quad Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, a Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta!
Tropa de Elite. A
Metralhadora da Informação.
Juntinhos até as 8, no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista. Daqui a pouquinho tem dicas da pomada hoje com Clinton Alves. Sextou, já sabe, toda sexta esse encontro é marcado, hein? O Tropa também tem um oferecimento de Jau Autopeças, Lojas Planeta Doces, Casa do Carpinteiro e Gustavo, Vidro Elétrico. 7h46. Olha, senhor repórter, eu queria parabenizar aí o trabalho, né? A Câmara Municipal de Ilhéus fazendo um resgate da história e lá no seu perfil oficial no Instagram, inclusive bastante comentado. Ilhéus pode dizer com orgulho que teve um projeto assinado por Roberto Bulemartes, um dos maiores paisagistas do Brasil e um dos nomes por trás da concepção lá em Brasília, né? Junto com Oscar Niemeyer. E aí ela conta um pouquinho da história do projeto da Avenida Soares Lopes no início dos anos 80. É o projeto que nunca foi concluído.
É, e que foi mudado. Marques, né?
Mudado, né?
No meio do caminho mudaram o projeto.
Então dá pra...
É igual as pedras do espigão do bairro São Miguel, no governo do governador César Borges.
Que mudaram.
Mudou
diminuíram
tudo.
Diminuíram as pedras, né? Acesse aí o Instagram da Câmara de Ilhéus. Um abraço ao Erickson, toda a equipe aí que tá cuidando tão muito bem, né? Desse trabalho. Eu sou fã da história, né? Meu professor de história, né? Nosso querido Jonas. Jonas, ele gosta de pescar ali na Cabana Palmito. Wilson, um abraço para você, Wilson. E aí o Jonas, olha, Escarpita, história não é decorar, é gostar, é aprender. Eu sou fã da história. Você, a gente tá junto aí no Tropa há um bom tempo, porque sempre que a gente tá no lugar, você vê que eu falo. Por exemplo, ali, aquela história do cacau no Rio do Braço, aquilo tinha que ser preservado, seu repórter.
Aquela,
o cenário da
aquela
novela.
Aquela ponte
de ferro.
Eu nunca esqueço daquele momento que você ficou com o ex-vereador Augustão em cima da ponte.
E olha, aquela ponte só existe ainda até hoje graças à força do José Oládio Gomes, na época, como vereador, que não deixou tirar, né, o ferro ali.
É, o Maninho de Castelo
Novo. Maninho de Castelo Novo, um abraço, viu? Bom, vamos trazer o Clinton, seu repórter.
Escarpita, a operação do Ministério Público e da Secretaria de Segurança Pública identificou um cemitério clandestino em Itabela. A área foi localizada no povoado de São João do Monte, conhecido como Montinho. Uma área utilizada como cemitério clandestino foi identificada aí. O Grupo de Atuação Especial de Combate a organização criminosas da polícia e do Ministério Público, da Polícia Militar também, que esteve presente, a equipe da Operação Cemitério Clandestino localizou essa área e na área foram encontrados pelo menos três ossadas humanas.
Três ossadas. E falar em ossada, tem notícia da ossada que foi encontrada no Morro de Pernambuco, seu repórter? Checar com o pessoal do Departamento de Polícia Técnica, né? Não dava para identificar a olho nu se era uma ossada do sexo masculino ou do feminino. Buscar essa informação, né?
Eu quero te avisar que eu vou para a Adecopa, doutora Socorro Pastor, e o cantor Itaçuci e o Bebeto. A Adecopa, Scarpa.
Resgatando os bailes de carnaval.
Sua filha da Chiquita. A chuva tá caindo, quando a chuva começa.
Quem é o cantor? Quem é o cantor?
Capaz de perder a cabeça.
Clinton Alves, bom dia você, Clinton.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. A você, ouvinte da Gabriela FM, uma boa sexta-feira. E estou aqui para finalizar as minhas participações nesse mês de janeiro e trazer mais uma mensagem da pomada especialista inimiga das dores.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, muitas pessoas sentem desconforto e dor nos ombros. Clinton, quais algumas das principais causas dessas dores e como é que o uso da pomada especialista pode ajudar nesses casos?
Amigos, não somente para dor no ombro, mas em qualquer outra área do corpo, a pomada especialista vai ajudar a combater as dores. Mas se você, amigo ouvinte, está sofrendo com dor no ombro, ela pode ser resultado de esforço repetitivo, pode ser também um envelhecimento natural da articulação ou alguma doença, como bursite, tendinite, artrite, dentre outras. Mas para combater a mesma, você pode contar com a eficácia da pomada especialista. E quero lembrar para você que a pomada especialista ela é tão concentrada que não precisa esfrega-esfrega. Basta espalhar no local desejado e pronto. Se é o ombro que está doendo, aplique nessa região uma leve camada da pomada especialista e deixe ela agir. No lugar da dor ou no lugar da má circulação, do inchaço, do hematoma, basta aplicar uma leve camada da pomada especialista. E para comprovar a eficácia da pomada especialista, eu quero trazer aqui o relato da Ceilma. A Ceilma é agente de saúde, carrega aquelas bolsas pesadas e estava sofrendo com dor nos ombros e aí vai contar a sua experiência com a pomada especialista.
Meu nome é Ceilma, sou moradora aqui da Fazenda São José, sou agente comunitário de saúde e como agente de saúde a gente carrega muito peso, né? Eu tinha um problema no ombro e doía o pescoço. Hoje, graças a Deus, depois da pomada, especialista, ó, milagrosa, essa pomada é a pomada que realmente está causando, está melhorando as dores, tanto coluna, como dores no ombro, dor nas pernas, dor de cabeça, tudo aqui a pomada especialista, ela faz esse efeito.
Muito obrigado, Ceilma, por partilhar um pouco da sua experiência. A gente fica feliz. Você que trabalha na área de saúde está usando a pomada especialista. A outra história é do seu Domingos. O Domingos também estava com dor nos ombros, estava com dor nas pernas, ouviu falar da pomada especialista e teve um alívio nas suas dores.
Eu comprei pomada especialista, estava com dor no ombro, melhorei a dor para a perna. Eu assino embaixo, viu? A pomada é boa. As pessoas que estiverem ouvindo podem comprar, viu? É beleza pura, viu?
Obrigado, amigo, por partilhar um pouco da sua experiência. E aí, querido ouvinte, você está querendo alívio das dores? Vá na farmácia da sua preferência hoje ainda e peça pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Não aceite um outro produto. Exija a autêntica pomada especialista. Essa é uma mensagem para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton! Semana que vem a gente se encontra já, né? Na próxima terça-feira, dia 3. Olha, seu repórter, na última quarta-feira, né, a notícia boa que chegou, um julgamento que definiu o futuro político de um dos representantes aqui de Ilhéus, ele do Partido Avante, ele que vem fazendo brilhante trabalho, né? O vereador Márcio Brandão Santos, o nosso querido Márcio Bodão. A decisão da Corte Estadual reverteu uma sentença anterior da 25ª Zona Eleitoral de Ilhéus. Com isso, criou-se, né, mais um burburinho aí nos bastidores da política. O TRE Bahia reverte a decisão, mantém aí o mandato do vereador Márcio Brandão, o Márcio Bodão. Parabéns aí, ele que recorreu. É, a decisão do TRE afastou as possíveis sanções, que incluiu inclusive a perda do mandato e anulação de votos da chapa, encerrando então na esfera regional uma disputa judicial que se originou na Justiça Eleitoral aqui de Ilhéus.
Essa decisão, graças, veio de cima para baixo.
Cima para baixo, seu repórter. É segunda, isso? Né? E aí, cara? Bom, a pergunta que eu queria fazer é sobre o terreno que tem entre a academia, lá na beira da praia, e a Cabana Guarani, na Praia dos Milionários. Aquele terreno, a informação, é que pertence à Diocese de Ilhéus. Inclusive, tinha uma placa lá indicando. Tiraram a placa não voltou mais, está servindo de estacionamento, seu repórter, para, né, a academia e outros empreendimentos que foram construídos à beira da praia.
Interessante perguntar ao bispo diocesano de Ilhéus.
O bispo sabe desse
terreno? O Dom Giovanni Cripa.
Sabe desse terreno?
Eu acho que sim, tem que saber.
É, deixar essa pergunta no ar. Bom, última passadinha no Zap Zap.
Copa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos dar moral para quem dá moral pra gente.
Quero passar hoje desejando aqui um feliz aniversário a Samara.
Samara!
Né, que tá completando hoje 25 aninhos. E Deus vai estar abençoando o dia dela.
Parabéns, Samara!
E que Deus abençoe o dia de vocês também.
Amém, amém!
Bom dia, Robertinho.
Bom dia.
Tá fazendo ano também. Hoje é Fátima.
Fátima!
Fátima da Itaguá, minha irmã.
Ê, danado!
Bom dia pra vocês.
Bom dia! Alô, Fátima!
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Mário Santos. E você ligado no Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Sextou. Ontem, Ontem uma grande manifestação em Ilhéus. Todos os caminhos levaram ao porto de Ilhéus, com a presença de muitas cidades, o grito do cacau. Uma manifestação pesada, realmente,
positiva.
O que está acontecendo no, na região do cacau, com a chegada aí de um navio de bandeira estrangeira com 200 mil sacas, o preço do cacau lá embaixo, e aí a manifestação realmente pegou firme e a expectativa é que não vai parar por aí não. Hoje, inclusive, na cidade de Gandu poderá ter uma manifestação, porque o governador vai estar em Gandu, e também poderá ser paralisado a BR-101 na segunda-feira. É a região do cacau, o grito do cacau. Com esse preço,
não dá pra ter fazenda. A queda foi grande.
Eu sou Jorge Sena Gomes de Uruçuca para o Tropa de Elite. Segue a audiência.
Bom final de semana pra você, viu, Jorge Sena Gomes. Eu gosto dessa rasgada que ele dá na voz, viu, seu repórter. Me lembra até o saudoso Chicanísio no Alberto Roberto, quando ele fazia rosto.
Bolinha é Fluminense?
É Fluminense, torcedor do Fluminense. Paulo José com você, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Saúde mental também é direito humano fundamental. Janeiro Branco existe para lembrar, provocar e exigir. Exigir que o cuidado seja estruturado, contínuo e coletivo. Que saia do improviso, do discurso e da boa vontade isolada. Leve essa reflexão para onde decisões são tomadas. Cuidar da mente também é melhorar o tipo de sociedade que queremos construir. Janeiro Branco. Paz, equilíbrio, saúde mental. Uma ótima sexta-feira. Chegou o fim de semana. Vamos com o giro de notícias, atualizações de momento. Um grave acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira no cruzamento das avenidas Santa Catarina e Caetité, no bairro Patagônia, em Vitória da Conquista. Dois veículos bateram após um deles passar direto em uma placa de pare. Com a batida, o veículo modelo Saveiro tombou, o outro carro ficou com a frente destruída. Por sorte, ninguém ficou ferido, apesar da gravidade da colisão. É o que eu venho dizendo constantemente aqui neste programa, do respeito que devemos ter à sinalização de trânsito. Cabra passou direto, não respeitou a placa do pare, e aí bateu o veículo e tombou. Graças a Deus, ninguém morreu. Mega operação da Polícia Civil na cidade de Belmonte, 14 milhões de reais bloqueados. A Polícia Civil cumpriu mandatos de prisão em Belmonte com facções criminosas que atuam não só na cidade, como em outras da Bahia e até de São Paulo. A cidade de Belmonte registrou o maior volume de prisões durante a manhã de ontem. Ao todo, 5 pessoas foram detidas pelas equipes policiais. 1 preso por tentativa de homicídio e 4 presos por envolvimento direto com tráfico de drogas. Além de prisões, foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em endereços estratégicos na cidade. 14 milhões de reais foram bloqueados dos envolvidos com a determinação da justiça. Além de diligências nas ruas de Belmonte, também tivemos uma mega operação em presídios para cumprimento de ordem judicial. No presídio de Onápolis, foram 5 mandados de prisão e 2 buscas. No presídio de Serrinha, 2 mandados de prisão que foram cumpridos imediatamente. Em Santa Cruz Cabralha, 1 preso por tentativa de homicídio e 2 buscas. Em outras cidades, como Itamaraju, Prado e unidades em São Paulo, também houve esta mega operação com o intuito de asfixiar as facções criminosas envolvidas em homicídios e em tráfico de drogas. Em Belmonte, a levada de bandidos para a cadeia foi enorme e a gente segue acompanhando. A pressão popular e o nosso trabalho de comunicação de imprensa funcionaram. Ontem à tarde, um vídeo foi gravado por representantes da Fundação Hospitalar de Camacan informando que não haverá greve, uma vez que, após negociações com funcionários, foi possível chegar a um entendimento entre as partes. Desta forma, a Fundação segue funcionando normalmente, sem qualquer prejuízo às suas atividades e aos serviços prestados, reforçando que o dinheiro, inclusive, para pagamento de salários atrasados já está na conta e que nos próximos dias deverá haver aí, portanto, a quitação de débito de dívida com os funcionários da Fundação Hospitalar de Camacan. E nós, claro, seguiremos atentos, vigilantes e buscando trazer sempre a notícia como ela é, nua e crua, sem retoques e sem maquiagem. A todos, um ótimo dia, um ótimo fim de semana.
Valeu, Paulo.
José com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu, segundo a gente se conta, seu repórter, bom final de semana pra você, viu?
É, bom final de semana pra você e para os nossos ouvintes também.
Segunda-feira venha de branco.
Acabou.
Venha de branco.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Forte abraço a todos e
até
segunda-feira, dia de Iemanjá.
Salve a Rainha do Mar. Vem aí, Renatinho Bad Boy na Super Manhã da Gabi. Bom final de semana para todos. Segunda, encontro marcado às 6. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, já o Autopeças, Planeta Doces, Casa do Carpinteiro e Gustavo Vidro Elétrico.
Você curtiu? Tropa de Elite.
Tropa de Elite.
A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.